Boa tarde, Navarro. Boa tarde, amigos ouvintes. Vamos tentar esclarecer um pouquinho aí desse fato que nos pegou de... essa ocorrência que nos pegou de surpresa aí. Então, tudo começou na data de 25, ontem, no período da manhã, quando uma equipe do 30º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, Zona Norte, acabaram localizando uma Saveiro com algumas perfurações provenientes de disparo de arma de fogo, bem como encontraram dentro do veículo o celular e uma carteira. E ao verificarem, notaram que pertencia a um policial militar. Diante disso, da nossa região, do 18º Batalhão, fizeram contato com o 18º Batalhão e então começamos aí as diligências, tanto no 18º Batalhão como no 30º Batalhão em Londrina. Em Londrina, eles acionaram o canil do 5º Batalhão, onde o cão farejador conseguiu buscar o rastro até a entrada da favela lá do Campo das Flores, né, da invasão, porém não mais conseguindo seguir. E também o Batalhão de Policiamento Aéreo, através do helicóptero, que fez várias buscas, vários rasantes nas plantações, tentando localizar algum corpo, mas também sem êxito nenhum. A equipe do 18º Batalhão foi em busca aí dos familiares, conversar com os familiares, com os amigos mais próximos, para ver se tinham alguma informação. E nisso, acabamos descobrindo aí que na data de 24 de janeiro para dia 25, o referido policial teria participado de um churrasco, juntamente com sua namorada e alguns parentes, e que houve uma discussão grave nesse churrasco. Diante disso, ele foi para casa, acabou discutindo com a esposa também, e com isso, acabou saindo de casa, pegando o veículo Saveiro, com a namorada, isso. Acabou saindo de casa, pegou a Saveiro e falou que ia para Londrina, ia vender essa Saveiro e iria começar uma vida nova. Postou algumas mensagens no WhatsApp a respeito disso e tudo mais. E nós continuamos aí as buscas, conversando com o último policial que trabalhou com ele, com amigos e tudo mais, porém, sem êxito. Hoje, de manhã, a equipe, o Copom da cidade de Londrina, recebeu uma ligação anônima dizendo que tinha uma pessoa amarrada em uma árvore lá próximo onde foi encontrado o veículo Saveiro. Diante disso, a equipe de Londrina deslocou até o local, acabou localizando a pessoa e realmente se tratava do cabo Reginaldo da Silva, estava com vida, porém, com algumas escoriações aí no braço. E estava com as pernas amarradas e com os braços amarrados. Diante disso, foi chamado aí o SAMU para dar o primeiro atendimento emergencial ali na parte de saúde. Ele foi encaminhado para o hospital, onde se encontra até o momento, recebendo todo amparo médico, para que posteriormente, tendo alta do hospital, seja encaminhado até a Delegacia de Polícia de Londrina para prestar esclarecimentos e, consequentemente, vem até o 18º Batalhão também para prestar alguns esclarecimentos para que nós possamos ver aí se abriremos ou não algum procedimento administrativo ou algum processo administrativo para apurar a situação, dependendo do que por ele for relatado, né? Se foi sequestro, se foi roubo, o que realmente aconteceu. Então, podemos dizer que até o momento nós não sabemos o motivo real de como os fatos se deram entre a saída dele da cidade de Rancho Alegre, onde mora, depois do churrasco, até o momento de encontrá-lo com vida. Ficamos certamente muito felizes aí em ter encontrado ele com vida, os próprios familiares, amigos, mas precisamos ainda desvendar por completo esse mistério.
Tá certo, coronel. Melhor de tudo, claro, que o cabo Reginaldo está com vida, está vivo, volta para o seio dos seus amigos policiais e também da família, mas agora o trabalho agora da polícia é de ouvi-lo e saber o que é que realmente aconteceu, dando sequência aí a essa ocorrência. Agora, coronel, aproveitando aí o nosso bate-papo, falar com o senhor também, este ano em Cornélio, nós teremos a formação de novos soldados este ano aí em Cornélio Procópio, né, coronel?
Exatamente, 54 policiais. Em setembro teremos a formatura deles para podermos colocá-los aí nas ruas para reforçar o policiamento, né? E cobrir as nossas falhas aí nas cidades onde nós estamos sem policiamento. Então vai ser vamos dizer assim, vai nos ajudar muito, mas nós precisamos já de uma outra escola com mais 55 ou mais, para podermos aí suprir realmente as nossas necessidades. Vamos trabalhando com o que temos, os policiais vão se desdobrando aí em 5, 10, 15, para poder dar conta do serviço. Mas mesmo assim, ainda fico feliz em falar que, olhando os nossos relatórios comparativos aqui de estatística, diminuímos esse ano em 9% o número de ocorrências e certamente em virtude do número de presos, porque nós aumentamos em muito o número de pessoas presas. Só por mandado de prisão, o 18º Batalhão, que abrange 20 cidades, acabou por tirar de circulação 340 pessoas, se eu não estiver enganado. Ou seja, pessoas se encontrando presas, consequentemente e obviamente que elas não trazem outros transtornos de furtos, de roubo, de homicídio, de lesão e tudo mais. Por isso, abaixa aí no número de ocorrências atendidas pelo 18º Batalhão.
Diminuindo o número de meliantes nas ruas, abaixa também, é claro, o número de ocorrências registradas. Agora, coronel...
Ainda porque nós sabemos que nossa justiça está mais maleável e tem colocado muitas pessoas na rua, mesmo com tornozeleira, entre outros tipos de pena que são aplicadas, né? Se todo esse pessoal realmente estivesse encarcerado, literalmente nós teríamos uma diminuição ainda maior, porque sabemos que a reincidência dessas pessoas na rua em cometerem crimes, ela é quase que tradicional, né? Sai da cadeia, vai cometer crime.
É verdade. Agora, coronel, uma coisa que o pessoal está utilizando muito para cometimento de crimes e delitos é a tal da internet. Nós tivemos aqui, se não me engano, Nova Santa Bárbara, uma pessoa que foi tentar comprar um carro pela internet e acabou se complicando. Tivemos também um caso de uma pessoa em São Sebastião da Moreira, que acabou recebendo uma ligação do WhatsApp dizendo ser filha, e aí depois que ele fez o depósito de R$ 1.800, que ele foi constatar com a filha e viu que ela não tinha pedido dinheiro algum. Quer dizer, como que a pessoa tem que fazer? No caso do carro, a gente já falou, o comentário foi de ontem, que a pessoa tem na sua cidade, tem pessoas conhecidas que trabalham com esse tipo de coisa. Agora vai comprar da internet de quem não conhece. É mais difícil é muito mais fácil de cair no golpe, né, coronel?
Certamente, e não é por nada não. Vai comprar um carro, você tem que olhar o carro, olhar em loco, verificar, ver motor, ver chassis, ver o estado em si do veículo.
Se possível, levar até um mecânico junto, né?
Com certeza, para averiguar tudo certinho, mas não comprar pela internet. Então, é um fato que nós não aconselhamos a ninguém comprar pela internet. Vá em loco, verifique se o objeto está ali, para que não seja vítima de golpe, né? E essa situação aí das pessoas se passando por filho, troca a foto do WhatsApp, coloca a foto da filha, liga, o pai olha a foto, nem vê se está o nome da filha, nada, está lá o descritor: ô pai, deposita para mim que estou precisando. O pai, às vezes inocente, em vez de: opa, o filho está precisando, eu vou ligar para ele, para saber o porquê, tem que explorar mais. As coisas não podem ser tão fáceis assim para passar, por mais que tenhamos esse mecanismo das redes sociais, né, através do WhatsApp, do Telegram, Instagram, pedindo, mas as pessoas têm que explorar mais antes de enviarem algum dinheiro, antes de realizarem algumas compras. E nós sabemos aí que hoje, se a imprensa fizer um levantamento junto às delegacias, vão verificar que são inúmeros os golpes de lojas de fachada que existem na internet, e onde está lá com preço muito bom tal objeto, você compra, você faz o pagamento por Pix hoje, que é o mais rápido, e fica esperando o objeto, vai passar 50 anos e não vai receber o objeto, porque são aí, lojas de fachada só para aplicar golpe.
Aí tem aquele ditado, né, coronel, quando a oferta é demais, o santo desconfia, não é?
Sem sombra de dúvida.
Ninguém hoje dá nada para ninguém, né? A verdade é essa também. E uma outra coisa
e
também...
Pois não. Não, e com tanto de impostos que tem, com tanto disso, daquilo, não tem como a pessoa vender uma mercadoria muito abaixo do preço. Então, realmente tem que desconfiar.
E, coronel, que nós conversávamos ontem com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, o Oswaldo conversava com ele ontem, e está para sair também, nós vamos ser aqui, então, a nossa polícia, a nossa companhia independente aqui para Bandeirantes?
Então, isso aí, a primeira situação antes da gente conseguir a companhia independente é a construção da companhia. Então, estamos nos ajustes finais aí para recebermos a doação do terreno, e já realizarmos aí os procedimentos necessários para a elaboração do projeto e posteriormente a construção. E acho que nesse interim, certamente aí o nosso deputado estará brigando, como já está hoje, para que nós possamos ter a companhia independente em Bandeirantes, diminuindo a área do 18º Batalhão, diminuindo um pedaço da área do 2º Batalhão, e, consequentemente, centralizando maiores esforços em Bandeirantes para que possamos atender daí toda a região e atender bem, né?
Tá certo. Coronel, quero agradecer a participação do senhor aqui dentro do nosso jornal Operação Cidade, desejar boas-vindas, já que o senhor estava de férias, está voltando e já pegou aí essa questão aí logo de cara, não é? E desejar também um 2023 ótimo para o senhor, que seja melhor do que 2022, tá bom?
Obrigado, Navarro, também desejo da mesma forma para todos os amigos aí da rádio, para toda a nossa comunidade aí que nos ouve, que participa, que nos ajuda, que fazem as denúncias anônimas. E não posso deixar de falar, né? Torça pelo meu Mengão no sábado aí, que é mais um título para nós.
Tava demorando. Olha que vai pegar o Palmeiras tá ganhando tudo ultimamente, viu, coronel?
Então, mas é assim que nós gostamos de pegar time, assim. É. Não adianta pegar os times fraquinhos lá,
a vitória tem mais sabor, né?
Com certeza.
Tá certo. Coronel, grande abraço aí, bom final de semana, já que estamos aí na quinta.
Um abraço, meu amigo, fique com Deus.